Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Hoje, convidei para conversar com vocês o homem mais rico de Campina Grande, o detentor da máquina de pão mais cara já vista na história e uma autoridade quando o assunto é como as democracias morrem. Professor Rosenberg Uchoa. Fica aí com a gente.
Bom dia, meu querido, amado professor Rosenberg. Antes de mais nada, gostaria que você, dono da máquina de pão mais cara de Campina Grande, se apresentasse aí. Quem é o senhor, o seu pai, de onde o senhor vem, quanto o senhor tira por mês, informasse aí para a galera.
Meu nome é Rosenberg Uchoa, sou professor de filosofia e sociologia, formação em filosofia e sociologia, né, com especialização no ensino das duas disciplinas também. Não ganho dinheiro como você, Cláudio, né? Assim, rios de dinheiro que, inclusive, faz viagens assim, para o Caribe, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito todo, apenas compro uma máquina de pão dividida em 24 parcelas. Mas.
Certo, tudo bem.
Eis-me aqui, né? Assim, tenho uma pequena experiência na questão educacional, já fui gestor de escola pública. Trabalhei com ensino fundamental, coordenação de cursinho, enfim, né? Eis-me aqui para falar com vocês hoje.
Beleza, aí é uma pessoa que vocês vão entender que é o exemplo da humildade, viu? A humildade, ela tem um nome. Quando você abre o dicionário, tem lá humilde, tem sinônimo, tem uma foto do professor Rosenberg Uchoa.
Choro
nada. Professor, A parada toda é meio que trazer oficialmente agora um registro, né, de uma discussão que tanto eu quanto você a gente sempre faz, ou em sala de aula, ou mesmo em rodas de conversa, que é uma parada muito importante, um paralelo muito importante, e que eu acho, pela conjuntura, né, 2021 e 2022, que é muito importante. Quer falar lá sobre uma obra que a gente teve contato chamada de Como as Democracias Morrem.
Sim.
Para quem não conhece a obra, né, vai ter um linkzinho aí no final para você na Amazon, né? Eu não ganho nada com isso, viu? É apenas o link para você adquirir o livro se você quiser. É claro, mas pode fazer o cadastro lá, mas tem que ter um número de venda e tal.
Vai que a Amazon escuta esse podcast e aí diz assim: rapaz, eu vou patrocinar o professor Cláudio Barroso. Já pensasse?
Rapaz, seria bom comprar uns fonezinhos aí massa, uns microfones.
Aí tu deixava de dar aula, né?
Não, era o complemento. Pô, tu é doido.
Ah, um pra chorar, meu Deus.
Não, a cerveja não se compra sozinho, não. O livro, ele é um livro de 2018. De dois autores, o Steven Levitz e Daniel Ziblatt. E é uma obra fantástica, fantástica, realmente. Foi um livro. Tu tá querendo destruir o que aí, Thaís?
Eu?
Sim.
Não.
Tu tá destruindo aí alguma coisa.
Nada, nada, não. Diz aí.
É uma obra fantástica porque ela busca fazer uma análise, vamos dizer assim, usando uma metodologia científica, né, um método comparativo, ela vai discutir condições ligadas, né, a como as democracias morrem, o título do livro, porém, para explicar um contexto específico, que é a eleição americana, Donald Trump. Mas a obra é tão legal, ela é tão, digamos, metódica nesse sentido de usar os comparativos, de mostrar como os processos ocorrem, que não tem como se ler e não ir percebendo um retrato fiel da nossa situação, incluindo, né, de 2018 para cá. O senhor também teve essa sensação marota, professor?
Não, e assim, na verdade, essa construção ela já vem de um certo tempo, né, Cláudio? Eu acho até que esses escritores, né, eles fizeram essa obra tardia, né? Eu acho que eles atrasaram um pouquinho aí para fazer esse negócio. E por quê? Pelo que eu percebi, eles só, digamos assim, só deixaram para escrever uma obra dessa para ter uma importância tão forte nesse momento, simplesmente por causa da ascensão do presidente Trump. Se você perceber dentro da obra, ele fala de todo o contexto, ele não está falando de Bolsonaro. É bom deixar também isso claro, né, para depois o povo não ficar aí brigando contigo, né, dizendo que está falando do presidente. Mas se a carapuça vai servir, aí é outra história. Mas ele está falando direcionadamente ao Donald Trump, né? E é claro, para culminar no Trump, ele faz uma abordagem histórica que é perfeitíssima. Talvez poucos saibam sobre essa história assim, americana, porque por um bom tempo os Estados Unidos, né, os americanos do Norte, eles sempre se vanglorizavam dizendo assim, a nossa Constituição é ótima, ela é muito boa, ela é uma Constituição, né, para quem não sabe, ela foi escrita, né, acho que em 1787, né, e ela só tem acho que 5 ou 6 páginas. Imagina você ter um país daquele tamanho, economicamente falando, né, politicamente também, enfim, e você ter uma Constituição de apenas 5 ou 6 páginas, se não me engano, e hoje ela deve ter agora umas 19 ou 18 emendas, né? E isso mostra que pouco foi alterado em termos de consolidação política daquele país. Por outro lado, é bom também salientar que o fato de você ter uma Constituição que tem poucas emendas mostra também um certo conservadorismo, né, diante do que é o pensamento americano. E a gente sabe muito bem como esse conservadorismo, tanto é que, quem não viu, veja também o documentário que trata sobre a 13ª emenda, trata justamente do que é o preconceito dos Estados Unidos, ou no caso os americanos, né, os brancos com os negros.
Muito bom esse documentário,
professor. Isso é um certo conservadorismo, né? E diante disso, você consegue perceber que os Estados Unidos, eles não estão imunes, né, ao processo de mudança que acontece. Até às vezes, professor Cláudio, eu fico imaginando que o mundo, ele vai dando giros, né, como diria Nietzsche, ele vai dando giros, mas e vai realmente voltando ao eterno retorno, vai sendo o mesmo. De que maneira? Se a gente pega 200 anos atrás, a gente consegue ver na história certas mudanças de comportamento que foram necessárias para a consolidação de países, inclusive economia, enfim. E 100 anos atrás, a gente tem, digamos assim, essa culminância, tá? Essa culminância que se consolida através do nacionalismo, que é uma característica, né, muito forte, que está dentro da extrema-direita, e que a gente está vendo, de certa maneira, se repetir agora no comecinho, né, do século. A gente está em 2021, então é como se a gente estivesse, então, imaginando 1920, 1917, né? A gente olha para trás e dá para fazer um pequeno parâmetro. É claro, não vai ser 100%, mas você consegue perceber que as pessoas, elas acabam vivenciando e desejando certas coisas que são conservadoras, porque elas, de certa maneira, não querem assumir a sua incompetência, projetam isso em alguém ou algum governante como este fosse uma espécie de messias que fosse solucionar os problemas educacionais, econômicos, políticos, de uma maneira geral. E eu vejo isso muito forte. Se a gente ainda olhar um pouco para trás, na América Latina, a gente tem o Alberto Fujimori, a gente tem as ditaduras que duraram mais tempo aqui no Brasil, a partir de 64, a gente tem o Brasil, a gente tem a Argentina, a gente tem Salvador Allende, a gente tem a própria Cuba, Né? Então, existem características que nos fazem pensar o que é ditadura. O livro, ele não está dizendo, olha, essa ditadura é melhor do que a outra ou pior do que a outra. Ele está fazendo um apanhado geral, mostrando como é que esses governantes chegam ao poder e como é que essas democracias vão morrendo. Muita gente acha, amigo Cláudio, quando a gente conversa sobre esse assunto, inclusive em sala de aula, é que para ver ditadura no Brasil, por exemplo, tem que ter um tanque no meio da rua. Muita gente... Eu tô falando...
Isso, não, isso é o clássico.
Pois é. Eu não tô falando dos mais velhos do que a gente, né? Porque isso fica na memória deles. Mas os mais novos mesmo, né? Adolescentes, 17, 18 anos, até aqueles menininhos, né? Que estão começando a ler agora, enfim, aí estão... No primeiro ano do ensino médio, no nono ano, ele diz, não, mas ditadura tem que ser só se for com tanque e com exército na rua. Não, não é mais assim. Precisam vocês que pensam assim, dar uma lidinha. Dar uma lidinha, por exemplo, no que diz sobre esse aspecto de dominação e hegemonia, alguns pensadores, tá? Vocês poderiam dar uma olhadinha. Em Bourdieu, sobre a questão do hábito, isso influencia bastante no cotidiano, sobre Cartas do Cárcere, que foi o livro escrito por Antônio Gramsci quando estava preso por Mussolini.
Comunista.
Oi? Alô?
Comunista. Oi?
Comunista, né?
Comunista.
Você poderia dar uma olhadinha... no próprio livro Minha Luta, porque essas obras, elas explicam como você deve proceder diante de situações que podem ocorrer no seu cotidiano. Cotidiano educacional, cotidiano econômico e, hoje, que é mais moderno, o cotidiano midiático, né? Bom, amigo Cláudio, a gente tem aí uma situação que traz, assim, é inevitável falar desse livro e não falar de Brasil. Não tem como, tá? Não há como. Até porque quem também vai fazer o Enem e está nos ouvindo agora vai achar interessante e é importante também para o Enem. Quando você pega, por exemplo, o próprio Mussolini, você pega o Bolsonaro e você lembra, você que é bom em história, do Plínio Salgado, você, até o nazismo mesmo, do próprio Hitler, existem umas semelhanças, Cláudio. Eu não sei se você já se ligou nisso, mas existem algumas semelhanças, inclusive os lemas, né? Inclusive os lemas.
Sim, sim.
Quando eu digo, por exemplo, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos... eu já posso dizer a você que o nosso presidente, ele retirou um pouco dessa ideia do Plínio Salgado. Plínio Salgado é o cara que funda o integralismo, galera. Né? Que foi um movimento, é um movimento o quê, meu amigo Cláudio? Me ajuda aí, por favor, você é um cara que é bom em história.
Plínio Salgado, ele vai ser o representante no Brasil do fascismo de Dr. Mussolini, só que adaptado, né, para o nosso país, com o verde e o amarelo, com símbolos nacionais, com a utilização, né, de uma expressão Anauê, que é do Tupi, e cuja qual tem uma... Antes de eu dizer o lema, né, você pausa e pesquisa no Google, né? Lema do movimento integralista, que é Deus... Olha aí, meu cachorro, viu?
Tu vai dar trabalho para editar, fela da mãe. Logan!
Faça isso não, meu filho. Que o lema seria Deus, Pátria e Família. A corno.
Pronto, e aí você que está nos ouvindo, você já consegue perceber que tem uma certa semelhança, né? Ou seja, você nota que o nosso presidente já copiou esse lema do integralismo. Se Deus é acima de tudo, né? Aliás, Brasil acima de todos e Deus acima de todos também, você tem Deus, Pátria e Família. Que mostra, então, o conservadorismo, mostra o nacionalismo, né, e mostra a total submissão de alguém superior dentro de uma questão religiosa e única. E isso é importante lembrar, e única, porque em uma sociedade em que ela é plural, certo? Então, ela tem esse entendimento de que, dentro da pluralidade, as pessoas podem ter várias crenças religiosas, não é isso? E isso faz parte de uma boa democracia. O problema é que, quando você tem uma sociedade que não é democrática, você deve seguir aquilo que é determinado pelo status quo. Ainda assim, a gente tem o lema do nosso amigo Benito Mussolini, quando este dizia: tudo no Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado, né? E o nosso amigo Hitler, né, que falava lá, ou o Goebbels, né, que falava também, principalmente ele, para justamente usar a dominação midiática, né, dizia: um povo, um império, um líder, né? Então, você consegue perceber que existem essas semelhanças e que elas, até certo ponto, elas vão sorrateiras. E eu arrisco a dizer, amigo Cláudio, que é muito sorrateiro as coisas que estão acontecendo no Brasil. No próprio livro, esses autores americanos, eles falam coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e as pessoas não estão percebendo. Por exemplo, quando eu, dentro das quatro linhas, que é o que o presidente costuma dizer aqui, quando eu uso os meios legais e constitucionais para poder me favorecer no futuro, eu faço isso de uma maneira legítima, embora subliminar. E vou dar nome aos bois agora. Por exemplo, quando eu indico uma pessoa terrivelmente evangélica para o Supremo. Nada contra o indivíduo ser evangélico, a questão não é essa. Mas quando a gente entende que no Brasil é muito frágil a interpretação democrática, haja visto que grande parte da população não se interessa por política, e quando você tem, então, um conservadorismo desse que eu acabei de mencionar para vocês, dentro dos lemas, né, de Deus, pátria, enfim, e você nomeia pessoas para tomar conta da nossa Constituição sendo conservadoras, a gente já consegue perceber que ele está colocando peças nesse xadrez para que, então, essas peças possam proteger ele mesmo. Já que eu estou falando de xadrez, então é o rei que está colocando os peões, né? Vamos entender a metáfora. Ele coloca os peões para que, então, esses peões vão lá na frente e comecem a mudar a própria regra do jogo. Eles aceitam para se eleger, depois que estão eleitos, eles tentam mudar. Isso foi com Mussolini, isso foi com Hitler, isso foi com Francisco Franco, isso foi com Salazar, isso vai ser com todos os políticos que entram e dando golpe ou não, sendo eleitos ou não, eles tentam mudar a regra do jogo. Existe uma outra coisa também, amigo Cláudio, que é as discussões a respeito do voto impresso. Tá?
A descrença às estruturas, né? Você se torna representante pela estrutura, mas aí, depois de estar lá, você começa a minar a credibilidade dessa mesma estrutura, dizendo: não, a única possibilidade será se, e nesse grande se, você está no meio aí, ou manipulando de alguma forma que vem ali beneficiar.
Pois é, aí, como eu digo, os nossos conterrâneos, os nossos amiguinhos brasileiros, como não se interessa por política, eles não conseguem imaginar uma coisa que eu vou falar agora. Por exemplo, como é que eu fui eleito por mais de 20 anos, sempre sobre esse mesmo modelo de urna eletrônica, uma vez no poder, agora eu questiono. Eu fui deputado federal, eu fui deputado estadual, eu fui, sei lá o que foi, enfim, elegi os meus filhos dentro das regras e agora eu questiono essas regras. É estranho, mas é uma característica que você consegue perceber no livro de Como as Democracias Morrem. Eu vivenciei toda a regra, mas quando eu chego no poder, eu quero mudar essa regra para o meu favor. Por isso que, quando ele ou eles não conseguem obter, tá, obter algum tipo de êxito naquilo que ele está almejando, ele faz ameaças às instituições. E onde é que você encontra isso no livro? Já na página 33, eu estou aqui sem óculos, mas já na página 33 do livro, onde você encontra certos itens, na verdade são quatro itens, que esses itens eles vão falando, ou na verdade vão perguntando, tipo assim, eles... que estão eleitos, eles criticam a imprensa? Aí você analisa, peraí, será que aqui eles criticam a imprensa? Será que eles acham ruim a imprensa? Eles dizem que a imprensa ela é golpista? Ele propõe ou ele proporciona notícias falsas? E não precisa a gente também, quando lê essa parte do livro, ficar pensando no nosso presidente, não. Basta você também olhar uma coisinha que aconteceu na história, e aí meu amigo Cláudio vai me ajudar, que é a chamada Noite dos Cristais Quebrados. Me ajuda aí, Cláudio, por favor.
Foi o evento, né, onde os grupos ligados ao nazismo, né, ali na década de 30, eles vão iniciar uma série de atentados de movimentos ligados tanto à SS quanto a civis que apoiam, né, a ideologia nazista, e eles vão depredar, né, as lojas judaicas e numa clara apresentação de ódio, né, assim, para intimidar realmente. Então você tem tanto a força do Estado na figura ali dos representantes oficiais, como um apoio popular para quê? Ambos focados para disseminar ódio e medo contra um grupo específico, que nesse caso são os judeus.
Perfeito. E aí, vamos gravar a palavrinha que o professor Cláudio falou, judeu. Mas a Noite dos Cristais Quebrados, ou o Kristallnacht, ela vem em decorrência...
Sim, galera, ele fala alemão, ele fala italiano, ele fala russo e fala um pouquinho também de grego e latim, viu?
Então, eita!
Professor Rosenberg, é isso.
E fala mal português, né?
Não, aí eu não sei, aí é com o senhor.
Mas você tem aí uma situação que foi causada por uma informação que não foi comprovada. Quando você tiver acesso a uma leitura mais aprofundada a respeito desse tema, você vai ver que foi vinculado na própria Alemanha de que um judeu havia assassinado um embaixador alemão na França.
Ah, sim, sim.
Então vamos agora. Uhum. Isso, pois é. Então vamos lá agora, vamos nos vingar. Porque um judeu, será que foi mesmo? Mas enfim, um judeu matou um embaixador e então foi o que deu.
Até que se prova a verdade, o estrago...
Pois é, o estrago já tá feito. O estrago tá feito. E aí, eu queria falar uma outra coisa, Cláudio. Eu me lembrei aqui, eu estava trabalhando um assunto sobre iluminismo e fizeram uma pergunta sobre a ideia do que é razão, né? E assim, como é que a gente pensa... Um mundo que a gente vive. Se a gente estuda, se a gente lê bastante, se a gente, sei lá, vê documentários, enfim, essas coisas, se a gente estuda e a gente acaba achando, de certa maneira, que estamos no caminho certo no que diz respeito à racionalidade das coisas. E aí uma pessoa me perguntou ontem, dizendo assim, mas Rousseau, ele criticava a Europa no século XVIII porque eles estavam acreditando, os europeus, que eram melhores culturalmente do que os outros, né? Então, isso não seria um antagonismo do Rousseau ao criticar os europeus dentro de uma ideia de razão? Aí eu fiz uma pergunta para minha aluna e essa que eu vou agora trazer para vocês. Se eu vivo em uma sociedade culturalmente... falando, uma sociedade boa, uma sociedade rica, né, economicamente e culturalmente falando, onde eu tenho nomes como Schopenhauer, Nietzsche, Karl Marx, Fichte, Schilling, Kant, Hegel, Wittgenstein e outros nomes aí, se eu tenho uma sociedade então culta, inteligente, com filósofos renomados, como é que eu cheguei ao ponto de ser um defensor de uma extrema-direita ou defender um ditador? E aí é onde está a coisa. Ah, esqueci do Martin Heidegger. Então, aí é onde está a coisa. Em nome de uma razão, eu acredito que estou fazendo a coisa certa simplesmente porque aquele indivíduo está dizendo tudo aquilo que eu quero ouvir. E aí é onde entra as discussões que foi um dos motivos de perseguição contra os judeus. Aqui no Brasil, a perseguição é contra o comunista ou o PT. Será possível que todos os petistas são comunistas? Será que não existe ali nenhum centro-esquerda no meio? Será que todo mundo, você acha, Cláudio, que todo mundo aqui no Brasil que fala mal do governo é comunista? Será possível um negócio desse?
Rapaz, é a grande falácia do século XXI no Brasil, né? Automaticamente, ao se posicionar contra o governo, você é todo o combo. Você é comunista, abortista, feminazi, você... Né, ideologia de gênero é todo o grande pacote. Professor, enquanto o senhor estava colocando aí os pontos, eu com o livro aqui aberto também, eu fiz uma... Ave Maria.
O que foi?
Tu tá destruindo alguma coisa aí, tá só...
Não, eu tô me mexendo aqui na cadeira, foi mal.
Satanás. Enquanto o senhor estava comentando sobre o livro, eu pensei em um paralelo aqui, e eu acho que o senhor é a pessoa ideal para me ajudar a decifrar essa ideia. A gente poderia... Lógico, medidas às devidas proporções. Entender esse livro, o Como as Democracias Morrem, ele seria hoje, para a gente entender o cenário político, né, atual, nacional, internacional, como a mesma proposta, a mesma, digamos, quase o mesmo objetivo do que Maquiavel fez lá no Príncipe. Uma metodologia de que no Príncipe a gente entender de forma realista como o governo é, e esse livro e essa estratégia, inclusive, tem um quadrozinho, né, mostrando os pontos para a gente identificar como as democracias morrem. Eu estarei correto em fazer esse paralelo, professor, o senhor acha?
Não, com certeza, está sim. Porque quando você dá uma olhada nas primeiras páginas do livro do Príncipe, o próprio Maquiavel, ele faz questão de dizer que a política é isso. E não é aquilo, esse aquilo é aquilo que se pensavam a respeito de uma política idealizada. Ao dizer isso, eu não estou dizendo que os gregos eram inocentes ao pensar uma política, nossa, como aqui é maravilhoso e tudo mais. Não, não é isso. Mas é porque ainda hoje, e aí vocês vão entender aonde o Maquiavel tinha razão ao fazer o que ele fez e o que o Cláudio está perguntando, é porque quando a gente vai eleger um candidato, a gente elege com aquele estigma de que esse cara é o melhor entre todos da cidadania, ou seja, o melhor entre todas as pessoas. Ou seja, esse cara é ilibado, esse cara aqui não tem um nome sujo no SPC, estou exagerando, mas enfim. E isso é uma concepção que vinha dos gregos, por isso, né, Cláudio, a ideia do candidato, né, aquele cândido, o branco, enfim.
A pureza, a representação,
pois é, que há isso. De melhor. Pois é, mas aí quando Maquiavel... por questões de tretas que ele consegue observar entre as famílias, os Borgia, Sforza, Médici, enfim, ele consegue perceber que a política ela é muito mais além do que aquilo que a gente imagina. E ela é uma política realista do qual só sobrevive aquele que é mais, digamos assim, raposa, que é o que ele fala na obra, você tem que ser raposa ou leão. E um cara como este, que se coloca como o salvador, tá certo? É uma raposa, certo? E ao mesmo tempo é um leão. Tanto é que quando ele vai agir de forma a coibir as ações de oposição, ele age de forma o quê? Brutal. Mas quando ele quer conseguir as coisas para se manter no poder, ele age de forma sorrateira, como uma boa raposa. Isso não é um privilégio do nosso presidente, mas é também uma questão do Mussolini. É uma, inclusive, eu lembrei aqui agora, o próprio lema do bolchevismo, né, que é pão, paz e terra, certo? E esse lema é atacar a oposição, que é o que? A burguesia. Será possível, então, que eu, sendo burguês, eu tenho que ser uma pessoa má? Porque se assim o for... Então deveria também ter morto Engels. Não sei, mas é só pra gente então pensar, né? As pessoas que também podem ter dinheiro, elas não quer dizer que elas sejam pessoas más, isso em termos de ditadura comunista, vamos colocar assim, né? Mas são pessoas que são estigmatizadas e são culpabilizadas. É dado a ela, ou melhor dizendo, imputado a ela, uma culpabilidade da qual não necessariamente ela tem. Então, foi dado aos judeus uma culpabilidade, foi dado aqui no Brasil as discussões que envolvem petismo e comunismo e seja lá o que for, foi dado nos Estados Unidos, inclusive, Cláudio, o próprio livro, lembrei aqui também, o próprio livro, ele trata de uma tentativa de golpe de Estado na década de 30 nos Estados Unidos. Eu não sei se o povo que está nos ouvindo já sabia disso, tá? Mas você pode dar uma olhadinha lá, é chamado o Putsch, né? Como se fosse o Putsch da cervejaria, né? De Hitler. É o
paralelo,
né?
Fazer...
Isso. É o Putsch da Casa Branca, né? Um rapaz chamado Smedley Butler. É o cara que vai liderar um golpe de Estado contra Roosevelt, né? E tinha cunho fascista, tá? Pouca gente sabe disso. Mas é por quê? Porque os Estados Unidos, né, adoram se vangloriar como uma democracia que é top, que ninguém mexe com eles, que aqui é tudo perfeito. Mas não
eu
é...
Também, eu só descobri aí no livro, velho. Eu pois só descobri no livro. Só na hora da leitura, realmente. E aí eu, meu Deus, aí fui, né, pesquisar e tal, e olhando, e você tem site, você tem... É informação online sobre isso, mas que é, assim, é algo que fica num limbo, porque a referência americana é como você coloca, é de perfeição, é o sonho americano, é a democracia que todo mundo quer copiar, porque é a democracia mais legal da face da Terra, e o livro, ele, para mim, se tornou emblemático por serem americanos, né, usando, né, uma metodologia histórica para falar sobre golpes e colocando os Estados Unidos dizendo, ó, nem aqui também teve isso não, né, ele usa a expressão sistema de freios e contrapesos nessas tentativas de golpes, a solução foi, né, sistemas de freio e contrapeso, que quer dizer quando haveria uma frente ampla, né, uma unidade entre o discurso dos partidos de esquerda e direita para um objetivo maior, evitar que isso ocorresse. Então, mesmo nos Estados Unidos, a gente teve esse movimento, eu não sabia, e aí eles utilizam nessa... Ele fala que os americanos utilizaram esse instrumento, né, de equilibrar as forças, os freios e contrapesos, para evitar que futuros golpes fossem dados, inclusive algumas expressões, né, que se referem a uma política mais, digamos, chula, mais baixa, vem desse momento, né? Até o falar, por exemplo, macartismo, dentre outras expressões que são culturalmente americanas para algo que é ruim, é algo que você não quer que aconteça. E ele vai mostrando, ó, o presidente aí, o Simpson Laranja, está fazendo igualzinho a como já foi feito antes, as forças envolvidas são as mesmas forças, os objetivos e blá, blá, blá. E essa repetição da história, né, nos Estados Unidos me surpreendeu, porque realmente eu não sabia, não. Para mim, os caras eram o que o Transformers mostra, aquele filme que das pessoas que salvam o mundo a qualquer custo.
E a gente tem que ainda lembrar outras formas sorrateiras que existem, tanto aqui como também lá nos Estados Unidos. Se a gente pegar aquele movimento QAnon, tá? Que é um movimento extremista feito por pessoas que acreditam em teoria da conspiração, pois é, eles fizeram aquela ação antidemocrática atacando o Congresso americano, porque o próprio presidente incitou a população que defende ele a respeito de sua própria trajetória política que estava já em declínio. Notemos que existe uma semelhança muito forte aqui no Brasil, voltando então à discussão sobre a questão do voto impresso e o voto eletrônico. Se não houver o voto impresso, talvez não tenha eleição. Olha aí que eu estou atacando. Ó, se eu abrir minha boca, eu aqui, certo? Fizer uma notícia dizendo que eu vou atacar o STF, provavelmente eu seja preso. Agora, o executivo, ele fala e as coisas ficam como você está vendo aí no dia a dia, né, aqui no Brasil.
Exatamente.
Então, ele ataca a Constituição, que é, então, o pilar da nossa democracia. Ah, mas eu não gosto do STF. Então, forme-se em direito, seja jurista, ou trabalhe dentro das quatro linhas para mudar algumas coisas que existem que você não concorda. Esse é o modo legal de um bom conservador, viu? Não estou falando de um agitado, não. Mas, enfim. E aí ele afirma o quê? Que se não tiver do jeito que ele quer, talvez não tenha eleições. Só que, de outra ponta, de uma forma sucinta, ele mexeu na nossa Constituição para liberar a compra de armas, facilitando, então, grupos paramilitares, milicianos. Será que são SS, Gestapo? Não sei. Mas também o povão. No intuito de dizer uma desculpinha, né, da direita, que é a defesa da sua propriedade privada, ele está armando a população, que esta mesma população, que se por acaso for incitada por ele e descontente com os resultados das futuras eleições, elas podem atacar o governo ou o Congresso, como foi feito o QAnon nos Estados Unidos. Não é uma teoria da conspiração do Rosenberg, é apenas você dar uma lida no livro. E você vai perceber que essas coisas, elas vão de forma sorrateira, como diria o próprio Maquiavel, de uma forma a ser uma raposa, né?
O livro, ele traz essa colocação, essa definição que o professor Rosenberg coloca, logo no iniciozinho. Tem uma falazinha que eu vou ler bem rapidinho aqui. Começa assim, abre aspas, né? Surgiram uma séria disputa entre o cavalo e o javali. Então, o cavalo foi a um caçador e pediu ajuda para se vingar. O caçador concordou, mas disse: se deseja derrotar o javali, você deve permitir que eu ponha esta peça de ferro entre as suas mandíbulas para que possa guiá-lo com estas rédeas e que coloque esta sela nas suas costas para que possa me manter firme enquanto seguimos o inimigo. O cavalo aceitou as condições e o caçador logo o selou e bridou. Assim, com a ajuda do caçador, o cavalo venceu o javali e então disse: agora desça e retire essas coisas da minha boca e das minhas costas. Não tão rápido, amigo, disse o caçador. Eu tenho sobre minhas rédeas e esporas, e por enquanto prefiro mantê-lo assim. Fábulas de Esopo, fecha aspas.
Pois é, aí...
Fantástico, né?
Não, mas é uma realidade. Porque quando a gente vê as pessoas com... E aí tem que lembrar outra coisa aqui. As pessoas que defendem a intervenção, né, militar, ou seja, que pedem a volta da ditadura, elas esquecem que quando tiver na ditadura, elas não vão poder dizer um ai. E é isso que você acabou de citar, que está no livro. Eu não consigo compreender como é que as pessoas não conseguem olhar para frente. Por isso que a gente é tão pragmático. Elas não conseguem olhar para frente e perceber que as suas ações atuais e as suas escolhas do hoje, elas vão repercutir no amanhã. E não necessariamente vai ser do jeito como você imaginou. Então, se eu aceitei, então, né? Se o cavalo aceitou, vamos colocar assim, então se a pessoa está aceitando, se está defendendo, uma vez no poder, talvez essa pessoa não deixe do cavalo ou não deixe o poder. E é isso que acontece nas democracias, ou, melhor dizendo, nas ditaduras que existem no mundo. Agora, Cláudio, sendo bem direto, né, e sendo bem realista, existe um único culpado de tudo isso. A culpa é do próprio povo.
Para você dizer que a culpa era do PT. Já ia decepcionando a audiência, a culpa não era do PT. Sim, concordo, professor, concordo plenamente.
A culpa é do próprio povo. Aliás, o povo é o primeiro a pedir mudanças, né? Mudanças ou permanência de coisas que estão se esfacelando. E quando ela defende essa tese, ela faz com que, então, a própria sociedade, ela caia no seu próprio abismo. E aí onde tem isso que eu estou mencionando é o que no livro chama-se de outsiders e establishment. Nome bonito, né? Então,
inglês também, ó. Até o inglês, ele... Ave Maria, meu
passei
sonho.
Passei a madrugada ensaiando esse nome. E aí, gente, você tem aí um exemplo também no próprio fascismo do Hitler, e aí eu posso já dizer a você os nomes de alguns carinhas aqui, porque vocês sabem muito mais do que eles são bons em história, que Hitler deu o golpe, foi preso, escreveu Minha Luta, mas aí ele viu que a única maneira de entrar no poder seria pelos meios legais, massa, conseguiu então, através da democracia, né, deixar bem claro, da democracia, chegar ao poder, aumentou as cadeiras dos partidos, do seu partido, no caso, do parlamento, no Reichstag, aumentou de forma considerável, teve apoio, né, dos establishments. Quem são esses establishments? São políticos, pessoas influentes que, de certa maneira, são meio que desacreditadas política e economicamente. Como assim, Rosenberg? Já já eu falo. E aí você tem depois um rapaz chamado Von Papen, que é o cara que vai ser não é primeiro-ministro, mas é o chanceler, né? Que vai fazer, então, a ligação com o próprio Hitler e, sendo isso, aceito pelo Marechal Hindenburg, que era, então, o cara que mandava, de fato, na Alemanha. Mas este vinha a falecer. O Von Papen acreditava que, dando um pouco de poder a Hitler, iria controlá-lo. De novo aí a história do cavalo, né? E deu no que deu. Aqui no Brasil, nós tivemos e nós temos, né? E com todo o respeito, mas você tem um exemplo muito forte disso na criação de um partido chamado Patriota. Né? Porque ou você é nacionalista, patriota, aos moldes do como é o nosso presidente, ou você é comunista. Então, se criaram partidos dentro dessa linha do partido PSL, de cunho nacionalista, tá certo? De direita, e muitos estão ali dentro, mas não sabem o que é isso, a verdade seja dita. Pessoas que já estavam na política, ou seja, no establishment, com nomes, né, de peso, sobrenomes. Não vou dizer os nomes aí, mas você pode ir aí de acordo com a sua cidade, seu estado. Você vai ver aí.
Não vai dizer nem um sobrenomezinho massa aí pro
seu projeto. Não, porque tu sabe como são as coisas nesse país, né? Enfim, vai que a gente é preso, e tu depois. Mas você então vai imaginar quem são esses políticos com sobrenome de peso, que estão na política há muito tempo, que elege os filhos, o pai, o avô. Aí, de certa maneira, em certos momentos no país, esses establishment, eles ficam meio que desacreditados. Ah, a política não tem jeito, tá vendo aí fulaninho sempre o mesmo, e assim por diante. Mas aí chega aquele que é o outsider. Cara, esse discurso do cara é legal. Meu, esse bicho aqui é bom demais.
Eita, esse cara aqui. Explique ao povo que está ali ouvindo o que é esse danado desse outsider.
É um cara que tá fora do circuito. Né? É um cara que está fora do circuito e ele percebe que, se ele disser tudo aquilo que o povo quer ouvir, ele começa a ganhar representatividade. Então, como eu elejo que a culpa do desemprego, da roubalheira, da corrupção, da criminalidade é tudo culpa do PT, por exemplo, que é comunista, então eu estou dizendo coisas agradáveis aos ouvidos de quem realmente é conservador e que culpabiliza o seu fracasso, mas não quer dizer que é incompetente, a respeito do outro.
É
do
o mesmo cara jeito. Ele é político ou está dentro da política, mas ele disse que não é político e que isso. Não gosta de política, né? Eu estou
pois
de fora, né? Eu sou o novo. Não o partido, em nome de Jesus, por favor, eu não quero ser preso.
Isso.
Eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é o discurso de que, ó, a velha política, os velhos hábitos, né? Vargas chamou, até hoje a gente dá esse conteúdo, né? República Velha é um termo cunhado por Getúlio Vargas, para dizer, ó, tudo que ficou no passado é ruim e o novo agora é melhor. A gente tá numa nova república, né? Essa república velha do coronelismo, do voto de cabresto é passado. Então o outsider é essa ferramenta de sedução de eu, enquanto pessoa, que normalmente ou sou político ou participo politicamente ativamente, a gente tem empresários, pessoas importantes, como foi o Trump, que historicamente sempre teve envolvido com política, não sendo ele um político profissional, por assim dizer, mas que na candidatura usou essa ferramenta, ó, não sou político, sou alguém de fora, naquela pseudo-ideia do pobre liberal que jura que o cara que administra a empresa, o empresário, ele vai fazer uma boa administração, né? Se ele sabe administrar a empresa, ele vai saber.
Mas eu ouvi muito disso que você acabou de falar aqui no Brasil. E nós temos um dos exemplos aí, e eu não estou aqui para dizer que o governo é bom ou é ruim, mas em nome desse discurso que você acabou de mencionar, nós temos a eleição do próprio João Dória, em São Paulo. É um cara que...
Exatamente.
Que é empresário, que tem, então, sua condição financeira, que participou de um programa de TV, né, que dizia, você está demitido, enfim. E que deu esse ar, né, de um certo respaldo para essas pessoas que sabem ou pensam que sabem o que é política, dizendo assim, eita, esse cara, como ele é um administrador, ele vai saber administrar muito bem o país. Ou seja, não sou político, mas eu estou na política, né? Você tem o próprio Vladimir Lenin, né, que era então um teólogo político aristocrata, que também estava, inclusive estava no exílio, né, mas que ficava, digamos, dando as coordenadas para a Revolução Bolchevique, né? Então, quando essa revolução ele volta, você tem o próprio Muammar Gaddafi na Líbia, né? Mesmo ele sendo militar, ele deu um golpe dentro de um outro golpe que já existia, o intuito também de ser libertador. Muitos falam de Cuba também, já que a gente está falando de democracia e tudo mais, mas quando dizem assim, ah, vá morar em Cuba, por que essas pessoas que hoje dizem assim, vá morar em Cuba, não diziam quando Cuba era presidida por Alberto Fulgêncio? Quem assistiu aqui, por exemplo, O Poderoso Chefão, parte 2, que é belíssimo, por sinal, o filme lá está fazendo referência aos cassinos em Cuba, tá? E o povo está fugindo lá no filme, justamente sim, quando acontece a Revolução. E muitas pessoas não se tocam, Cláudio, que Cuba era uma ditadura e que era o quintal dos Estados Unidos, onde os americanos, conservadores e empresários, que uma democracia muito boa e tudo mais, iam lá para Cuba lavar dinheiro e usar o país como meio que prostíbulo. Agora, se existe uma outra ditadura, tá? A gente não pode, então, somente culpar essa que existe, a cubana, castrista e tudo mais, e esquecer que existia uma outra que também era ruim do mesmo jeito. Então, é a história de saber o que é política, é a história de saber o que acontece. Pronto, por que não existe nenhum movimento, inclusive dos Estados Unidos ou do próprio povo brasileiro, com relação à Síria? Quantas pessoas inocentes morrem ali com o apoio de um presidente que hoje vive na Rússia, que foi, então, que tem sua origem na KGB, que está lá há quase 20 anos. Ou seja, onde você tem um concorrente ou um opositor político que quase morreu envenenado, em que a imprensa ela não é democrática como aqui no Brasil, ainda é, espero que seja por mais tempo, onde você tem um país onde as liberdades individuais não são respeitadas, por exemplo, as dos homossexuais que não podem andar de mão dada. Ah, mas aqui no Brasil não pode, não. Pode. A nossa Constituição ela não proíbe que pessoas andem de mãos dadas. Agora, você vê o nosso conservadorismo quando eu vejo um homem ou uma mulher andar de mãos dadas numa calçada qualquer no centro aqui da cidade, mas quando eu vejo um homem andar de mão dada com outro, esse negócio é estranho, não é de Deus, não, e assim por diante. Mas a Constituição está lá garantindo, né? Então, essas coisas que estão acontecendo na nossa atualidade são coisas que mexem com a democracia. É como se a democracia ela fosse, entendam o contexto, uma mulher e o ditador, o macho, dentro do machismo. A democracia ela é maltratada, tá? Ela é uma mulher que é maltratada. Ela é, então, usada, ela é bem tratada quando tem seu interesse, mas na hora que precisa, ou quando é realmente importante você ter a democracia ao seu lado, você então acaba rejeitando. A gente acaba rejeitando, eu digo a gente quanto sociedade, quanto povo, porque a gente acaba elegendo uma pessoa, né, um cara que vai lá em nome da restauração, né, do conservadorismo, da liberdade, da democracia, ou seja, usando ela de novo, né, acaba então matando ela mesma. Isso é muito sério, isso é muito complicado no país, Cláudio.
É o que os autores chamam do enfraquecimento da instituição, né? Na medida que ele vai descrevendo no livro os exemplos de como as democracias morreram, a explicação é essa, né? Os agentes, ele vai dar o Fujimori, o Chaves, fala até do próprio Evo Morales, o Gutierrez, Rafael Correia, o Mussolini, o Salazar, que você falou, eles... quando adentram nesse modelo novo de democracia, de constituição e de instituição, eles vão enfraquecendo as instituições e ele dá aquela tabelinha, né, que é fantástica, onde ele aborda quatro pontos que o senhor já tinha começado a comentar, né?
Uhum.
O primeiro, a rejeição das regras democráticas do jogo. E aí, ó, A gente vai narrando e você vai pensando se você já leu alguma coisa, viu alguma coisa sobre isso. Esse ponto 1. Rejeição das regras democráticas do jogo. Os candidatos rejeitam a Constituição ou expressam disposição de violá-la, sugerem a necessidade de medidas antidemocráticas como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações de existir ou resistir, né, e tirar direitos civis ou políticos básicos, buscam lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpe. E lembrando, esse livro foi idealizado, né, muito provavelmente ali, durante a campanha do Trump, 2016, 2017, e é publicado em 2018. A gente não está falando de uma colocação para o nosso atual Estado brasileiro, viu? Se você encontrou coincidências, é só para reforçar. O cara fez como o Maquiavel, ele identificou elementos realistas da política e deu esses exemplos. Se você encaixar no atual governo, a culpa não é minha. O ponto 2 diz: negação da legitimidade dos oponentes políticos. Esses caras descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente? Pode falar, professor.
Não. Tudo certo, não sou eu, não. É o que está passando um carro aqui, lá de fora.
O carro da pamonha.
É.
Afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante, sem fundamentação. Descreve seus rivais partidários como criminosos, cuja suposta violação da lei ou potencial de fazê-lo desqualifica sua participação plena na área política. Sem fundamentação, sugerem que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança com ou usando um governo estrangeiro, com frequência um governo inimigo. Esse é o ponto 2.
Deixa eu comentar aqui, quando tu falou essa parte aqui de agentes estrangeiros, para você perceber, você que está nos ouvindo, é que em nome de um posicionamento, né, antidemocrático, a gente perdeu, aliás, o povo brasileiro perdeu, uma grande quantidade de médicos só simplesmente por sair de Cuba. Quem perdeu é a população pobre. Então, aquele projeto Mais Médicos, ele caiu por terra. E aí, o governo, depois que viu o que tinha feito de errado, tentou fazer o revalida de pessoas que tinham feito cursos de medicina em universidades fora do país, que não foi em Cuba, mas como Venezuela, como Argentina, como Peru. E muitos desses não conseguiram revalidar o seu diploma. E aí a gente tem a dificuldade se agravando muito mais com relação ao SUS. Isso é tão sério e tão grave que quando tivemos a pandemia no começo de 2020, o que aconteceu em muitos estados aqui no Brasil? Alunos que estavam se formando ou prestes a se formar, eles foram puxados para entrar na linha de frente. Mas graças a uma ação do governo culpando alguém, né? No caso Cuba, porque é comunista, enfim, expulsando os médicos daqui, né? Foi o que deu aí.
Exatamente, professor, exatamente. A discussão aí dos Mais Médicos é a população pobre, né? Eles estariam atuando onde quem normalmente faz medicina e quer até prestar um concurso público para a área não se sentiria muito agradado em estar lá trabalhando, né? Comunidades que não têm um certo conforto, uma certa expectativa de existência, que o cara que às vezes busca medicina, ele quer, né? Que não é só a parte do emprego, do trabalho, mas o conforto, tá certo. O cara trabalha e tal, como o professor Rosenberg, o cara quer ter uma máquina de pão automática. Isso é natural, isso é normal. O ponto 3 do...
Engraçado.
Que é isso, professor? Eu tô apenas narrando aqui. Aquela frase bem clichê, né? Quem lhe conhece sabe. O ponto 3 dessa tabelinha só são 4, viu? Só o terceiro diz: tolerância ou encorajamento à violência. E aí ele explica: tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas com violência ilícita, patrocinaram ou estimularam eles próprios ou seus partidários ataques de multidões contra oponentes, endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los de maneira categórica, elogiaram ou se recusaram a condenar outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo. A gente está narrando e está vendo todos os discursos do atual presidente, né? Você vê aí. O número 4 e último, que é muito importante, ele fecha muito bem a ideia, é propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Apoiaram leis ou políticas que restringiam liberdades civis, como expansões de leis de calúnia e difamação, ou leis que restringiam protestos e críticas ao governo ou certas organizações cívicas ou políticas, ameaçaram tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou na mídia, elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo. Então, assim, como Maquiavel sintetizou muito bem, né, como o professor Rosenberg sempre pontuou, eu acho muito legal quando ele coloca, né, Maquiavel como realista, ele não disse o que seria, mas ele disse o que é, como a política funciona. O Ziblatt, né, e o Levitz, eles não estão criando uma teoria conspiratória para fazer com que a gente persiga o governo, de que tudo é fascismo, tudo não sei o quê. Não. Ele nem sabia o que era o Brasil, provavelmente, nessa época. Não como hoje. Eles fizeram um apanhado histórico, como o do Maquiavel, né? Pegar vários protagonistas históricos.
E, na verdade, Cláudio...
Oi.
Eu acho que o livro saiu em 2018, justamente no ano que o presidente aqui se elegeu, né?
Foi.
Então, é um índice de coincidência bom, né? Ou seja, está mostrando... É uma coisa que estava acontecendo nos Estados Unidos e que está se reproduzindo aqui.
Exato. Ele mostrou literalmente, né, de uma posição realista da sociedade, como a política é. Se Maquiavel mostrou lá como ela é e até hoje serve meio como, entre aspas, um manual de como atuar, de como se manter no poder, os autores aqui eles explicaram como... E como o Rosenberg já colocou, né, não são mais tanques de guerra, não é mais uma esquadrilha de aviões bombardeando um espaço militar ou político, não. As democracias morrem com o mitigar das instituições, com uma mudança de lei aqui, com um posicionamento a favor de tortura e ditadura aqui, com uma crítica, né, aos órgãos oficiais do Estado, né, aos poderes estabelecidos do Estado, a questionar o próprio processo eleitoral. Quem está dizendo isso não é o professor Cláudio, nem o professor Rosenberg. A gente concorda com a ideia, porque ela foi estudada, ela foi analisada, mostrada aqui num espaço aí de um pouco mais de 100 anos nas democracias, todas elas sofreram desse mesmo mal. Elas morreram, ou seja, elas foram, usando uma expressão, né, envenenadas de dentro para fora, seguindo esses quatro pontos.
E tem uma coisa que eu queria acrescentar, Cláudio. Eu tenho pessoas que trabalharam no processo eleitoral, né, desses mais de 20 anos, né, do qual o nosso presidente também foi eleito e agora está reclamando. E o processo da urna eletrônica é simples, tá? E eu digo porque eu vi, tá? Justamente porque eu tenho parentes que trabalharam já no processo. Simples assim. Você vota e... A única coisa que está ligado, tá, é a energia. Se faltar energia, tem a bateria, somente. Quando acaba a eleição naquela sessão, então tem os fiscais dos partidos, tá vendo aí, porque tem gente que tá defendendo aí, né, que seja impresso, mas enfim. Tem os fiscais dos partidos, o presidente da mesa, os mesários, e o presidente da mesa, ele imprime o resumo de voto. É igual aquela folha de comprovante de pagamento. Ela sai quantas vezes você quiser. E aí é dado a cada um dos membros do partido. Então tá lá, fulaninho, 2 votos, cicraninho, 3 votos. E assim vai. Então, se o problema é uma fiscalização, ou medo então de ter algum problema na hora de soma, do somatório, então os fiscais já fazem esse trabalho. Ele recolhe lá a sua guia, porque pode ser impressa quantas vezes quem quiser. Inclusive, por exemplo, se eu fui votar e eu estou lá no final da sessão do período de voto e disser, ah, eu quero uma também, eu também recebo. Entende? E aí depois vem um outro membro, né, do processo eleitoral, já ligado ao TRE, ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral, né, do Estado, pega então o pendrive, faz uma cópia, e este sim vai num carro forte, bem direitinho, dentro de um malote, não tem esse negócio de... Enfim, aí vai para a parte central do processo no Estado e é depois enviado para Brasília. Então não tem como ter essa fraude, tá? Não tem como ter. Agora, quem é novo, né, não viu como era uma eleição de papel, que você passava 2 semanas, ou seja, até nisso queremos copiar dos americanos, né? Até nisso.
Parece que a galera não viu a bagunça
do
negócio lá. Não, os votos, a eleição americana, fica um paradoxo, né? A eleição americana foi fraudada porque são cédulas, mas a gente tem um processo diferente que quer mudar para chegar perto da cédula para não ser fraudado. Ou uma coisa ou outra, meu filho, as duas...
O que é que... Eu não sou professor de história, mas então o que eu recomendo para você que é muito jovem, que então não alcançou o voto impresso? Dá uma lidinha lá no voto do Cabresto. Dá uma lidinha no coronelismo. Dá uma lidinha no Brasil dos anos 80 para trás. Aí você vai ver como eram as eleições, tá certo? E aí você reflete.
Exatamente, professor. E como tu bem colocas, né, o processo eleitoral, ele não só já é seguro, como ele também já é possível de ser auditado. A urna eletrônica, ela não está conectada a nada. O discurso recente foi que, né, o abalo às instituições eleitorais, que é o ponto 1 lá do livro, de que o site do TSE, né, o cara, ele teria invadido o TSE, um hacker. O hacker, ele invadiu o site. Ele entrou na internet, no código-fonte, e o site do TSE, na época, ele foi tirado do ar. Não foi nada com a apuração, porque ela não está conectada a nada. A apuração é feita totalmente offline, e os resultados são apenas mostrados, são apreciados. E como tu bem se coloca... Qualquer um aqui que está ouvindo e já foi votar, vai lembrar que assim que você entra na sala, dependendo de onde você vota, como eu voto aqui no meu bairro já há bastante tempo, sempre quem está lá trabalhando são pessoas conhecidas. São sempre pessoas conhecidas, suas e tal. Pode não ser amigo seu, mas você conhece. E quem está lá normalmente na porta fica um fiscal de um partido A, fiscal do partido B. Quando está no início das eleições, tem até mais, né? Porque fica lá uma pessoa sentada vestida de laranja,
isso.
Uma pessoa de vermelho, uma pessoa de verde, uma pessoa de amarelo.
Encarnado, de verde, de branco.
E cada um fica lá fazendo a sua contagem para ver o número de votos. E muitos dos votos que vão ser dados lá, por as pessoas já conhecerem a gente, ser de um bairro normalmente comum, ela já sabe que, eita, ó, esse voto aqui eu vou marcar com certeza para o meu candidato, porque eu sei que fulano vota. Então já tem até uma conferência off, civil, por assim dizer, e dos próprios candidatos e dos partidos, que são pessoas que eu não sei se recebem ou estão apenas atuando por uma inspiração democrática, mas a galera já faz isso. Ao final é impresso, né, o resultado com a quantidade de votos, com os votos para cada candidato, porém, sem mostrar. A única coisa que não é visível é quem votou em quem. O meu voto vai estar lá computado, mas a urna ela não vai dizer em quem eu votei. Que é o grande X, né, a pulgazinha dessa discussão antidemocrática do atual Estado brasileiro. Que é ter a opção de eu ver quem votou em quem. Quem é que vai se beneficiar com isso? Num bairro como a Catingueira, que foi curral eleitoral durante gerações e que, literalmente, houve muitas decepções de candidatos que vieram e deram rios de dinheiro aqui à comunidade carente, mas não foram eleitos, essa galera agora vai ter como conferir, porque eles vão pedir, né, aquele papelzinho da audição, onde vai sair o voto do cara com seu nome e o voto que você deu. Deixa eu ver o seu papelzinho. Você só vai receber o seu dinheiro, né, da boca de urna, sua cesta básica, seus 50 tijolos, quando você trouxer esse papel. Só quem se beneficia com isso são os representantes da velha política, para não dizer milicianos e coronéis, né, para não ser preso aí com o professor Rosenberg. O bom da gente ser preso, professor Rosenberg, é se a gente puder dividir pelo menos a mesma cela. Né? Seria...
para a gente ensinar o povo, né?
Fazer ali uma aula, tá ligado? Uma parada diferenciada no Cadernos do Cárcere 2.
Eita, mesmo.
O retorno. Pode andar aí, professor. Fica à vontade. O espaço é seu.
Não, por mim, então, acho que já foi o suficiente. A gente falou sobre a obra, falou do conjunto do Brasil, né? Eu que agradeço o convite. E estamos aí para outras conversas.
Opa, já, olha, o senhor não deu ideia, porque existem alguns pedidos constantes de vossa participação.
Deixa aqui. De mentir, pelo amor de Deus.
O povo pede mais tudo que eu não sei o que é essa. O professor Rosenberg, ele deve fazer algum tipo de doutrinação ideológica em sala de aula,
uhum.
Porque fala de tal coisa, eita, era massa se o professor Rosenberg tivesse... O professor Rosenberg falou sobre isso e ele, sabe, é o tempo todinho o nome de professor Rosenberg, o que me deixa certas vezes até enciumado,
uhum,
porque sim. Indica que eu não me basto em mim mesmo.
Uhum.
Eu preciso de um complemento para me fazer validar e isso está me tornando...
Mas sabe por que eu faço isso então? É para ver se eu consigo comprar um feudo para mim.
Um feudo boa, professor, boa.
Entendeu?
O senhor conseguirá, professor, eu tenho certeza
disso. Não, mas vai demorar demais, eu não consigo ter um feudo, né? Um feudo desse como você tem, enfim. Né?
Ah, que é isso. Pois, professor, eu lhe agradeço. Muito obrigado aí pela sua participação. Vou deixar a rede social aqui, os links do professor. E ele está, inclusive, fazendo também um convite a todos. Ele vai fazer um piquenique com um pão caseiro que ele produz, né? E essa máquina maravilhosa de pão dele, que custou aí um financiamento de 60 parcelas, esse pão será distribuído aí como Jesus, dividindo e compartilhando o pão com todo aquele que se fizer presente. Muito obrigado, professor.
Engraçado você. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado, professor Cláudio Barroso, vulgo Bigfoot.
Ave Maria. Pois valeu.
Ei, valeu. Até mais. We'll be right back.